Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim.
Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. No tempo de duração deste episódio, é possível dizer que 5 ou 6 meninas serão estupradas no Brasil. Eu sei que não é a maneira mais delicada da gente começar essa conversa aqui. Mas os dados que mostram a exploração sexual no nosso país precisam sim incomodar. Em 2023, o Brasil registrou um caso de abuso sexual a cada 6 minutos. E deles, 9 de cada 10 vítimas eram meninas, a maioria negras e menores de 14 anos, segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E os dados só pioram. A ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontou um crescimento de quase 23% das denúncias de crimes contra crianças e adolescentes em 2024. Nesse cenário de violência estrutural e tão perturbador, maio passou a ser o mês que marca justamente o combate ao abuso e à exploração sexual infantil.
A escolha de maio para essas ações não é à toa. Foi em 18 de maio de 1973 que aconteceu um dos casos mais chocantes do Brasil, quando Araceli Sanches Crespo foi violentada e morta. Ela tinha apenas 8 anos. Foi um caso com detalhes absurdos e revoltantes e que acabou em sentenças anuladas e absolvição de todos os acusados pelo crime, homens considerados figuras influentes na época, inclusive entre os militares. Mas apesar da reação que casos assim trazem, tem uma outra violência que acaba se somando aos abusos. Uma que esses grupos conservadores e a extrema-direita tentam de todas as formas normalizar. A ideia de que crianças grávidas de seus abusadores devem manter a gestação. Essas crianças são coagidas, constrangidas, muitas vezes têm o acesso ao aborto legal, ou seja, aquele que é previsto em lei, negado de forma arbitrária e violenta.
Por isso, nesse mês de maio, a iniciativa Criança Não é Mãe lançou a campanha Maternidade Não é Coisa de Criança, que denuncia os impactos da gravidez infantil em consequência da violência sexual. A campanha traz um vídeo sobre a maternidade precoce como forma de violência institucional e os efeitos que essa gestação forçada em meninas acaba ocasionando, como o abandono escolar, o sofrimento psicológico e a ruptura que tudo isso gera em seus projetos de vida. Essa ação faz parte de uma ampla mobilização com foco na defesa da Resolução 258 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que justamente estabelece um protocolo legal para a interrupção da gravidez em casos de violência sexual. A campanha também é um sinal de rejeição ao projeto de lei 1904, que equipara o aborto legal ao crime de homicídio, mesmo em casos de estupro.
Para a gente se aprofundar melhor tanto nesses números quanto nessas ações de conscientização e mobilização política, o Pauta de hoje recebe a advogada Letícia Ueda Vela. A Letícia é parte do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, organização que integra a campanha Criança Não é Mãe. A gente já vai para essa conversa fundamental, mas antes um recado rápido. O mercado de apostas online movimenta bilhões no Brasil. Mas você já se perguntou quem realmente está lucrando com tudo isso? A Pública lançou uma campanha de arrecadação para investigar o mercado das bets no Brasil. Mas para desvendar esse império, a gente precisa do seu apoio. Doe agora no Pix da Pública, contato@apublica.org. Você aposta no jornalismo que não se vende e a gente investiga o jogo. Enquanto você vai fazendo o seu apoio aí, a gente vai seguindo com a pauta aqui. Letícia, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Obrigada a você, André e Cláudia, pela oportunidade de a gente poder debater um pouquinho sobre esse tema tão importante.
Letícia, para começar nossa conversa aqui, você pode contar para a gente sobre a campanha Criança Não é Mãe? Qual que é o objetivo da campanha e por que ela é tão importante nesse momento?
Claro. Bom, a campanha Criança Não é Mãe é uma campanha que já vem de longo prazo, mas ela ganhou bastante visibilidade no último ano, especialmente no contexto da tentativa de aprovação do regime de urgência do PL 1904, que estabelecia uma certa limitação de acesso ao aborto em casos de estupro que já estão previstos em lei desde 1940. A campanha, ela tem por objetivo promoveu o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes e principalmente a gravidez no contexto da infância e adolescência. É uma campanha que ela também é espelhada e inspirada no movimento latino-americano chamado Niñas No Madres, que também tem bastante visibilidade, tem atuado em diversos casos de meninas que têm seu acesso ao aborto legal vedado em alguma medida, ou por restrições legais ou por imposição de barreiras indevidas.
Letícia, só para emendar aqui a conversa, por que essa campanha é importante neste momento?
Bom, a importância dessa campanha, ela justamente reside principalmente nos dados, enfim, a gente tem dados extremamente preocupantes de violência sexual contra meninas e crianças e adolescentes no Brasil, e também dados extremamente preocupantes sobre gravidez na infância e adolescência.
Ao todo, entre 2021 e 2023, 165 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual. Os números mostram um crescimento dos registros com crianças menores. Houve um acréscimo de 23,5% nos registros de estupros contra crianças de até 4 anos e de 17% entre aquelas de 5 a 9 anos.
Então a gente está falando de uma realidade dramática que precisa ser urgentemente enfrentada com seriedade pelo Estado brasileiro e pela sociedade brasileira como um todo. Daí a importância da campanha no momento atual.
Letícia, você acabou de falar do aumento do número de denúncias, né, que cresceu em 2024, mas ao mesmo tempo a gente tem visto uma forte investida contra o aborto legal, inclusive das crianças e adolescentes, né? Parece uma operação meio orquestrada entre profissionais de saúde, advogados, ativistas de extrema direita. É isso mesmo? Essas pessoas se articulam para impedir o aborto, inclusive nos casos que são previstos pela legislação?
Claro, acho que a gente pode ver a articulação dessas redes que eu vou chamar de redes antidireitos, que tentam vedar o acesso de crianças e adolescentes e de mulheres ou pessoas que podem gestar em geral o aborto legal, em vários sentidos, né? O primeiro é a gente consegue verificar uma presença dessas organizações dentro dessas instituições, dessas redes, dentro das próprias instituições. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Poder Legislativo é extremamente marcado por um movimento institucional de tentativa de imposição de barreiras de acesso ao aborto da forma como ele já está previsto em lei, né? Então, o PL 1904 é um exemplo, a PEC 164 é outro exemplo, que foram duas questões que a gente enfrentou, por exemplo, no ano passado.
O projeto de lei que pretende aumentar a pena para o aborto e criminalizar a interrupção da gravidez, até em casos de estupro, tem mobilizado o país. Segundo o projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, um aborto realizado com mais de 22 semanas de gestação seria equiparado a um homicídio simples, que tem pena de 6 a 20 anos de prisão.
E a gente também pode verificar, por exemplo, o comportamento de juízes, juízas, que não necessariamente compõem essa rede, mas que em alguma medida, porque isso já é demais de afirmar, a gente não consegue fazer nenhum tipo de conexão nesse sentido, mas que em alguma medida posicionam-se de maneira a impedir o acesso ao aborto legal também institucionalmente dentro do Poder Judiciário. E a gente tem um exemplo de um caso, por exemplo, recentemente que aconteceu, de uma menina no Goiás, que agora o Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de um procedimento administrativo para investigar tanto a conduta da desembargadora quanto da juíza em relação ao impedimento de acesso ao aborto legal dessa menina no Estado, né? Claro que essa ligação entre juízas e redes antidireitos não pode necessariamente ser feita, mas a gente consegue ver como essa ideologia está permeada dentro das instituições. Mas para além dessas questões institucionais, né, eu me arrisco a dizer que a gente pode ver a mobilização dessas redes antidireitos em casos individuais, né? Então, esse caso dessa menina de Goiás, a gente pôde ver uma grande articulação de uma rede antidireitos, isso foi extremamente noticiado, em que essa menina foi exposta a diversas pressões externas, né, de agentes que compunham, inclusive, organizações não governamentais, que tentavam convencê-la a seguir adiante com a gestação e convencer também seus familiares.
Mas você, se tivesse tudo bem, se a tua saúde suportasse, tu suportaria ficar mais um pouquinho? Aceitaria? Mais 2 semanas, 3 semanas?
Isso também foi visto num caso que recentemente a gente teve uma reportagem que saiu no Intercept, né, em parceria com o Portal Catarinas, de um caso em Santa Catarina. em que a gente pôde ver essa articulação dessa rede antidireitos nesse mesmo sentido. Então, primeiro tentando uma influência diretamente com a família, né? Uma abordagem direta com a família e com aquela criança ou com aquela adolescente. E quando isso não funciona, com o acionamento das instituições para tentativa de imposição de barreiras de acesso ao aborto legal, com uma litigância excessiva, né? Apresentação de processos judiciais, proposituras de ações, justamente com o objetivo de impedir que o serviço de saúde garanta ali o acesso a esse direito.
Eu acho que é muito impressionante, Letícia, quando a gente vê que essas informações dessas meninas estão vazando, né? Assim, seja por, seja na justiça, seja na saúde, enfim, essa rede está tendo acesso às informações dessas meninas para fazer essa pressão, né? Eu acho isso muito assustador e muito impressionante. Eu queria, que você pudesse falar um pouco sobre isso. E queria aproveitar para te perguntar se essa rede também é conectada internacionalmente.
Perfeito. Em relação à questão do sigilo, é extremamente preocupante. A gente, enquanto organizações da sociedade civil, não consegue mapear em que momento que essas informações são vazadas e que esse sigilo, né, que está constitucionalmente garantido, inclusive, ele é violado. Mas me arrisco a dizer que isso está ligado também há uma presença desses movimentos dentro das próprias instituições, incluindo até de serviços de saúde. É claro que a gente não consegue mapear perfeitamente onde está cada um desses agentes e atores, mas a gente sabe que eles estão presentes dentro das instituições e quando essas pessoas buscam ajuda dentro do próprio sistema de saúde ou dentro do próprio sistema de justiça que deveria ofertar, em alguma medida, proteção para essas crianças e adolescentes, o que a gente vê é essa informação vazada e a prática de um assédio em relação a essa menina, a essa criança, a essa adolescente, suas próprias famílias, depois até o uso, né, de mecanismos que acho que vão em duas linhas, né, institucionais ou proposituras de ações, e depois até de perseguição dos profissionais que apoiaram essas meninas. Em relação às conexões internacionais, há uma coincidência dessas estratégias, que nos leva a entender que possivelmente há uma conexão ou talvez uma troca entre esses movimentos para que eles consigam desenhar estratégias comuns, vamos dizer, em toda a América, pelo menos, né? Ou de forma consistente até do ponto de vista maior do que a própria América Latina, ali, envolvendo a América Central, os Estados Unidos, etc. Mas a gente não tem evidências ainda 100% de que essa conexão existe. Mas há indícios. Nos parece muito estranho que essas estratégias sejam iguais, similares, né? E que a gente também, enquanto movimento feminista, tem que pensar esse enfrentamento de uma forma mais regional e não individualmente, de forma isolada aqui no Brasil.
Uma pausa e a gente já volta.
Olá, aqui é Giovana Girardi, jornalista da Agência Pública e apresentadora do Bom Dia, Fim do Mundo. No episódio dessa semana, a gente volta a falar do PL do licenciamento ambiental, aquele que está sendo chamado por aí de a mãe de todas as boiadas. Justo no ano da COP no Brasil, parte do governo federal acabou se unindo à oposição no maior retrocesso já visto na área ambiental. Eu, Terto e Marina tentamos entender como a coisa chegou a isso e o que acontece a partir de agora. Será que ainda tem jeito de fazer alguma coisa? Quando terminar o Pauta, procure a gente aí no seu tocador. Bom dia, fim do mundo.
Oi, aqui é o Marcelo Montanini, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu venho aqui para te convidar a ouvir o programa desta semana, que fala sobre a ofensiva de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O programa desta semana também trata dos argumentos de israelenses em torno dos bombardeios na faixa de Gaza e explica as polêmicas sobre o PL do licenciamento. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
Letícia, e quando a gente pensa nas instituições e no posicionamento delas, né, como você vê a postura do governo Lula em relação a essas pautas?
A chegada do governo Lula, inicialmente, né, logo no início, ela é extremamente comemorada pelo movimento de mulheres, especialmente considerando que grande parte dos votos também foi em razão de uma mobilização do movimento feminista em prol da eleição de um governo que nos parecia mais progressista em relação às nossas pautas. Infelizmente, apesar da gente ter uma grande expectativa em relação a avanços em direitos sexuais e reprodutivos, mais especificamente em relação à pauta do aborto e à pauta do aborto legal, o que a gente pôde ver do Poder Executivo é um comportamento muito aquém da garantia de direitos que a gente esperava. Então, a gente passou por um governo Bolsonaro, né, em que a gente teve uma grande destruição das políticas públicas, e a gente esperava que esse governo novo, eleito, poderia, em alguma medida, garantir aquilo que está previsto em lei. Aquilo que está previsto desde 1940, a gente não está falando aqui de descriminalização, porque isso a gente entende que é em outra esfera, mas a gente está falando de garantia de um direito que está previsto desde 1940 para todas as mulheres e meninas, e da quinta causa ou quarta causa, dependendo do ano, de mortalidade materna no Brasil. E o que a gente verifica é que, apesar dos dados, apesar de se tratar de uma pauta de saúde pública, apesar disso colocar milhares de mulheres e meninas em risco, apesar da gente ter uma dificuldade enorme de acesso ao aborto legal no Brasil, a gente não viu nenhum avanço do governo em relação a este tema. A resolução 258, e isso acho que é importante da gente dizer, ela foi editada apesar do comportamento do governo.
A resolução 258 define a obrigatoriedade ao direito à interrupção da gravidez em casos previstos na Constituição. O texto foi aprovado no final do ano passado no CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em decisão acirrada. A publicação só aconteceu depois de uma determinação judicial.
Apesar dos pesares, apesar da dificuldade de aprovação, fato é que a resolução ela está vigente, ela foi aprovada. E agora é papel do governo implementar. E é isso que a gente tem tentado travar de diálogos com o governo federal. Acho que vale dizer só uma última coisa, que é, de forma contraditória, o governo, na recente revisão do Brasil pelo Comitê de Direitos da Criança da ONU, relata a resolução como uma conquista do governo brasileiro. Né, dizendo, olha só, nós aprovamos, apesar de tudo que a gente tem vivenciado, de mostrando um pouco o papel do governo de garantia de direitos de crianças e adolescentes, coloca a resolução 258 como uma conquista. Pois bem, se o governo internacionalmente está se posicionando, a gente espera então que agora seja implementado. Porque não adianta dizer, no contexto internacional, o que estamos fazendo, e na hora de implementar e colocar dentro da política pública, isso não acontecer, isso é uma mera resolução que está prevista no papel.
Letícia, eu acho que os números acabam sendo um espelho de tudo isso, né? Essa falta de ação do governo em relação à violência sexual que afeta crianças e adolescentes, e delas mais de 70% são negras. Então aqui, queria que você trouxesse de que maneira a questão da raça e da classe atravessam essa estatística no Brasil.
Bom, raça e classe atravessam todas as estatísticas que a gente for pensar a nível de violação de direitos humanos no Brasil, né? E do ponto de vista de maternidade na infância e adolescência, isso não deixa de ser a regra novamente, infelizmente. Não há como a gente olhar para esse tema sem racializar e sem olhar para essa questão da classe e entender que quando a gente está falando de quais são as principais meninas vitimadas, quais são as principais crianças e adolescentes vitimadas, a gente está falando principalmente dessa intersecção. Né? A gente está precisando olhar para políticas públicas que racializem, que deem nome, que deem cor, que deem classe para essas meninas, para que a gente possa efetivamente fazer um enfrentamento devido da violência sexual e garantia do acesso ao aborto legal no Brasil. Né? Então eu acho que, como todo tema de direitos humanos, essa é uma análise central, e por isso também se tem vários ministérios, mas também é responsabilidade do Ministério da Igualdade Racial entender e acompanhar quais são as políticas públicas intersetoriais que estão acontecendo dentro do Poder Executivo para garantir o acesso dessas meninas ao aborto legal, porque são majoritariamente meninas negras a quem é negado esse acesso, são majoritariamente meninas negras que se tornam mães tão precocemente. São majoritariamente meninas negras que, por serem mães, abandonam, têm altos índices de evasão escolar, né? Que têm problemas de saúde, depressão em decorrência da gravidez precoce, né? Da gravidez na infância e adolescência. Então, a racialização ela é essencial para a gente pensar tanto o enfrentamento do problema, quanto também para fazer uma análise qualificada do que a gente está vivenciando na realidade brasileira. Né?
Letícia, você estava falando um pouco sobre isso, né? Falar sobre aborto no Brasil, ainda que a gente esteja falando de aborto legal, de uma criança que sofreu violência sexual, ainda assim é muito difícil, ainda assim a gente encontra muita resistência, né? É tabu, passa por crenças religiosas muitas vezes, e existe um enorme receio por parte de alguns políticos de esquerda, inclusive, e encarar esse tema de frente com a seriedade que ele pede, né? Qual é o caminho para a gente abrir conversa com a sociedade, mas também avançar em políticas institucionais? De que maneira a gente também cobra a política institucional em avanços nesse sentido?
Eu acho que a resposta está justamente na narrativa que foi colocada pela campanha Criança Não É Mãe. Então, acho que a gente tem que sair dessa falsa contradição em ter um problema urgente, mas que não pode ser falado na sociedade como um todo, porque no ano passado a gente colocou milhares de pessoas na rua para não aprovação do PL 1904, justamente porque as pessoas entenderam a importância de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e de garantia de acesso ao aborto legal nesses casos em específico.
Pelo terceiro dia seguido, manifestantes foram às ruas para defender o direito ao aborto legal.
A gente não está aqui falando de um contexto de descriminalização, a gente está falando da defesa daquilo que já está previsto na legislação e de uma sociedade que já tem um certo consenso no sentido de proteção dessas crianças e de garantia e proteção desse direito. Então, a cobrança, ela tem que ser colocada justamente a partir deste lugar, de que qual é o real problema? Porque a opinião pública não é, porque a mobilização social não é. O real problema talvez esteja colocado em outro lugar, né? E aí a gente vai precisar debater para entender um pouco melhor, porque é óbvio, é pauta da extrema-direita, a impossibilidade, a imposição de barreiras em relação ao acesso ao aborto legal. É, mas esses são direitos negociáveis. E o governo precisa se colocar, especialmente com o apoio de toda a sociedade em relação a essas questões. E mesmo quando a gente conversa, não necessariamente com pessoas da extrema direita, mas com pessoas da direita, quando a gente conversa sobre a campanha Criança Não É Mãe, há um consenso. Há um consenso de que nenhuma menina, nenhuma adolescente deveria ser obrigada a ser mãe, especialmente em casos de violência sexual. A gente não tem divergência em relação a esse tema. Talvez a gente tenha divergências em relação à forma como a gente vai construir a solução. E aí eu acho que a disputa tem que ser feita dentro da sociedade e no próprio poder executivo. Mas acho que a narrativa ela já está colocada e ela já está dada. Basta, né, dentro das políticas públicas o governo abraçar e basta dentro do legislativo, tanto todas as parlamentares ou os parlamentares que em alguma medida conseguem se unir em torno dessa consigna de não deixar passar nenhum tipo de retrocesso considerando o apoio que a gente tem dentro da sociedade em relação a esse tema.
Letícia, eu queria fazer um adendo aqui nessa questão que você trouxe para entender qual é o papel que as religiões jogam nesse cenário que você acabou de apresentar. Porque se você diz que até a direita entra num consenso, né, de que isso é importante, então quais são esses fatores religiosos que entram nesse debate, tanto no campo institucional como da sociedade civil, para impedir que a lei seja cumprida?
Bom, eu acho que o fator religioso ele é extremamente importante para a gente conseguir entender a sociedade brasileira atual e até os próprios comportamentos, mas na minha opinião, que a gente vê dentro do poder legislativo, mas na minha opinião, acho que há uma articulação da extrema-direita em torno da apropriação de alguns discursos religiosos e até distorção de discursos religiosos para garantia de avanços de retrocesso. Em realidade, se a gente for pensar na própria religião como uma religião de uma maneira mais ampla, há múltiplas interpretações em relação à questão de direitos sexuais e reprodutivos, acesso ao aborto legal no Brasil, né? Acho que, inclusive, vale mencionar que a gente tem, inclusive, dentro da pauta de justiça reprodutiva, organizações feministas que se posicionam em prol de uma nova leitura da religião, uma nova leitura da teologia, justamente com o objetivo de permitir a construção de que é possível compatibilizar essas duas questões. De que talvez essa incompatibilidade ela seja muito mais um discurso político, narrativo, construído, do que efetivamente o que as religiões propõem em si. Eu acho que há uma apropriação do discurso religioso para avanço dos retrocessos, mas, de outro lado, eu acho que há a possibilidade de criação de novos diálogos dentro da própria prática religiosa, se a gente for pensar. Se tirar, é claro que a gente está vivendo num Estado laico, que isso é constitucionalmente garantido, mas que eu nem entrei nesse tema, porque eu acho que a gente tem uma dificuldade tão grande de construção da laicidade dentro das nossas instituições, que aí até entrei na disputa do debate religioso para a gente pensar como é que a gente pode construir novas narrativas, né? Até porque a laicidade, ela estaria para dentro das instituições, mas quando a gente pensa opinião pública, a gente tem uma sociedade majoritariamente cristã. E a gente precisa poder dialogar com essa sociedade. Mas acho que tem um ponto também interessante, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, e aí saindo um pouco só do olhar para crianças e adolescentes, aponta que a maioria das mulheres que abortam, elas têm um tipo de religião. Então a gente está falando de um problema que também afeta mulheres religiosas. Mulheres religiosas e mulheres mães. Muitas delas já foram mães, são mães, né? Enfim, realizam um aborto depois disso. Então eu acho que é uma disputa que tem que ser colocada, acho que a gente pode pensar em novos caminhos narrativos, um deles pensando, é necessário que a gente construa um olhar de laicidade para dentro das instituições, isso não deveria guiar a forma como a política pública, como a gente edita um projeto de lei, mas mesmo dentro do campo religioso, é necessário que a gente pense como é que a gente constrói novas narrativas e novas leituras. Porque talvez essa leitura religiosa que impede acesso a direitos reprodutivos, ela faça muito mais parte de um projeto político de poder do que efetivamente da construção de uma sociedade que seja de acordo com uma religião cristã.
Só fazendo um adendo aqui também, Letícia, porque acho muito bom tudo isso que você coloca, e eu estava pensando aqui o quão violento é esse ataque, né? Que esse ataque em nome, lógico, é sempre em nome de, né? Em nome da religião, em nome da moral, em nome da família. É um ataque extremamente violento. Estou pensando aqui, por exemplo, quando existia uma organização feminista evangélica pela descriminalização do aborto. Quanto essas meninas foram perseguidas, ameaçadas de morte, tiveram que deixar o Brasil. Quantas ativistas, professoras, pesquisadoras que a gente conhece, que só por falar sobre a descriminalização do aborto, são ameaçadas de morte, tem que sair do país, né? Então, assim, acho que é importante também a gente colocar isso para quem está escutando a gente, porque isso não é simplesmente uma discussão ou uma conversa que acontece na sociedade, um debate educado ou baseado em fatos e evidências. Não, é uma violência forte, né, desses ativistas que são contra, inclusive, os casos de aborto legal. É uma violência absurda, né, que eles colocam nesses ataques quando se tenta fazer essa conversa, né?
Perfeito. Eu acho que a prática endereçada pela extrema-direita na hora de atacar direitos reprodutivos, ela não é uma prática só discursiva. Ela é uma prática permeada por violência política e institucional contra mulheres, contra ativistas, contra parlamentares. A gente está falando de dois pontos. De uma disputa ideológica e discursiva que entra na prática e se torna uma violência efetiva, física, moral contra as pessoas que tentam avançar em relação à temática do aborto. Mas a gente também está falando de, na prática, vida e morte de meninas e mulheres. Vida e morte de meninas e mulheres que não conseguem acessar o aborto legal de uma maneira segura e que às vezes apostam em práticas que não são seguras, justamente porque não conseguem ter esse acesso garantido quando isso está previsto em lei, né? Então os efeitos são gigantescos, seja do ponto de vista das defensoras de direitos humanos, que são aquelas que atuam em prol da justiça reprodutiva, mas também no dia a dia de mulheres, meninas e pessoas que podem gestar no Brasil.
Letícia, para a gente ir levando essa nossa conversa para o fim, a gente falava das conexões do movimento de extrema-direita, do movimento antidireitos na região, né? E eu queria entender como funciona isso do outro lado também. Como que é essa articulação do movimento feminista e da luta pela descriminalização do aborto e contra a violência de gênero na América Latina? Que influência teve a Argentina e a legalização do aborto na Argentina nas pautas e nos movimentos feministas no Brasil e na região?
Em relação à articulação dos movimentos feministas, né, de uma maneira geral, e aí acho que a gente fala regionalmente também, né, olhando para o espelho da América Latina, eu acho que a gente tem hoje cada vez mais, e acho que a campanha Criança Não É Mãe, inspirada na campanha Ninhas No Madres, até uma tentativa de articulação regional em relação a isso, a gente tem avançado cada vez mais num diálogo e na possibilidade da gente pensar avanços regionais. Né? Então, é claro, acho que cada país dentro da América Latina tem sua própria realidade, né? E a gente sabe que cada um tem sua historicidade, seu contexto também de colonização, mas tem questões que permeiam ali toda a região e tem estratégias das quais a gente pode se inspirar em alguma medida a remodelar. Não estou dizendo que a forma como a Argentina descriminalizou o aborto vai ser a forma como vai funcionar no Brasil. Muito menos que a forma como a Colômbia descriminalizou, ou o México, agora mais recentemente, tem descriminalizado, é a forma como a gente vai adotar dentro do nosso, da nossa sociedade, que é uma sociedade bastante particular. Mas é claro que as experiências de construção, seja de narrativas, seja de construção de estratégias institucionais, elas nos fortalecem quando a gente troca. Porque alguns problemas podem ser adiantados nessa troca regional, do tipo, olha, eu já enfrentei isso e coloquei, né, e propus aquilo, né? Então, isso vai nos ajudando a criar uma possibilidade de um aprendizado coletivo enquanto movimento dentro da região, e acho que dentro do próprio Brasil, né? Porque o Brasil é gigantesco e uma grande mobilização em prol da descriminalização e legalização do aborto precisaria necessariamente do envolvimento de movimentos em todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil, minimamente, para a gente tentar minimamente retratar a diversidade de pessoas que são atingidas por essa questão, né, e garantir uma mobilização social que seja efetiva em alguma medida. Agora, conversando um pouco sobre as estratégias, né, de movimentos antidireitas, na medida em que elas, de alguma forma, dialogam entre si e são, por vezes, similares, discutir regionalmente essas estratégias que são endereçadas pelas redes antidireitas, para que a gente pense também em respostas coletivas a uma estratégia que, de certa forma, é um pouco comum, nos fortalece. Se eles estão usando a mesma narrativa em toda a região, que é defesa da vida, defesa de crianças e adolescentes, defesa da família, uma contraposição dessa narrativa, também regional, nos ajuda. Regional e adaptada, eu acho, né? Regional no sentido de que todas falamos a mesma língua, adaptada no sentido de que a realidade do Brasil é uma, da Argentina é outra, da Colômbia é outra, do México é outra, do Chile é outra, enfim, de todos os outros países também é outra. A gente tem diferentes graus de criminalização do aborto nesses países, né? Enquanto alguns é legalizado, em outros a gente tem, inclusive, criminalização total. Né? Então, é claro que isso varia, mas eu acho que o fato deles terem, né, ou pelo menos de parecer que tenham, porque a gente não tem nenhuma evidência concreta disso ainda, mas de parecer que tenham estratégias similares, nos permite estabelecer um diálogo regional comum, que nos permite a pensar estratégias comuns de enfrentamento dessas estratégias, dessas realidades, dessas narrativas, né, antidireitos, que visam impedir o acesso ao aborto, não só no Brasil, mas em toda a região.
Letícia, como fazer com que essa pauta de direitos ela se universalize, né? Quer dizer, que não seja só uma questão do movimento feminista, mas que ela seja ampliada para os movimentos sociais e que essa intersecção esteja presente, né? Ela acaba afetando todas as crianças e adolescentes, independentemente do movimento social ou do setor da sociedade em que elas estão.
Eu acho que é justamente mostrando essa interseccionalidade entre as nossas pautas. Acho que tem dois pontos, na verdade, que eu imagino que a gente possa usar para a gente dialogar e unir. O primeiro é dizer que essa pauta ela é universal, ou seja, ela atinge diferentes pessoas, que dialoga com diferentes realidades e diferentes movimentos. Então, ela está presente tanto naqueles que lutam por acesso à terra, quanto para aqueles que lutam em relação à questão de povos indígenas. Então, se a gente for olhar a gravidez na infância e adolescência, a falta de acesso ao aborto legal, ela é uma coisa que permeia a vida dessas pessoas, independentemente de quem elas são. Então, esse olhar para a interseccionalidade, uma demonstração de que essa pauta é relevante para todos esses movimentos, mesmo que ela não seja a pauta central, pode nos ajudar. Acho que esse é um ponto. Então, olhar para as interseccionalidades e entender que a gente está falando de coisas que atingem a todas as pessoas. De outro lado, eu acho também que as estratégias da extrema-direita em relação à questão do aborto, elas não são tão diferentes em relação às outras pautas de direitos humanos. Então, se a gente está pensando em defesa, não só do aborto legal, mas em defesa da democracia, é necessário que a gente, enquanto movimentos sociais, enquanto movimentos que atuam em prol dos direitos humanos, nos unamos, que a gente construa uma ação e uma estratégia comum. Né, para defender um modelo de sociedade que abarque isso, né, pelo menos no regime democrático, que é algo que está sendo frontalmente atacado pela extrema-direita. Então, eu acho que há necessidade de que a gente se olhe e também entenda que a gente está no mesmo barco, que a gente está construindo um projeto de sociedade comum quando a gente pensa na defesa de direitos humanos. Então, não só que a pauta da criança não é mãe seja abraçada por outros movimentos, mas para que a gente também olhe para dentro e não olhe para essa questão de gravidez na infância e adolescência de forma descolada das outras demandas da sociedade. Por isso que a gente fala em justiça reprodutiva. Porque é olhar para as interseccionalidades, a gente abraçar outras pautas e a construção de um modelo de sociedade mais amplo, democrático, enfim, e que avance na pauta de direitos humanos é o que nos permite entender o que a gente tem em comum. Então, eu acho que tem esses dois olhares. Mostrar que a nossa pauta é relevante para os outros movimentos, mas que a gente também faça esse movimento de entender que a gente também precisa, na medida em que a gente quer reduzir índices de gravidez, garantir acesso ao aborto, falar uma amplitude maior de direitos, trazer um olhar de justiça reprodutiva para dentro de nós e pensar na defesa da democracia como uma pauta comum a todas nós, enfrentando essa extrema-direita que avança com estratégias muito comuns. Então, às vezes, o que a gente aprende na pauta do aborto é também o que os ambientalistas vão ter que aprender na pauta de lá. O que os ambientalistas já aprenderam na pauta de lá vai ser o que a gente também vai ter que pensar em como a gente vai aprender na pauta do aborto. Porque, no fim, os ataques são todos comuns. Se a gente for pensar, por exemplo, o movimento LGBT, gênero, é igual, as duas pautas da extrema-direita que eles têm como principal força é ataque a pessoas trans e LGBT e aborto. Os movimentos, a gente precisa conseguir se dialogar. Não só porque o aborto não é só uma questão, é uma questão que atinge pessoas LGBT, homens trans, etc., pessoas não binárias, mas também porque a gente está falando de um mesmo movimento que está propondo a construção de uma sociedade que ataque esses direitos em conjunto, né? Então, acho que é um pouco por aí.
Letícia, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui com a gente no Pauta Pública.
Eu que agradeço, Andréa, Cláudia. Espero que a gente consiga conversar em outras oportunidades sobre outras temáticas ligadas à justiça reprodutiva. Muito obrigada.
Qualquer relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável pela lei brasileira. Para denunciar casos de abuso, violência ou exploração sexual, você pode ligar para o Disque 100. A denúncia, inclusive, pode ser anônima, se você preferir. Ou procure uma delegacia ou conselho tutelar da tua cidade.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Afluente, produzido por Bruno Tadeu, já tem mais de 30 episódios para você conferir e traz sons, histórias e jornalismo da Amazônia. No programa mais recente, o abandono do Estado e as consequências do aquecimento global nas capitais de Belém e Manaus, que além disso possuem 8 das 20 favelas mais populosas no Brasil. Terminando Pauta, procura pelo Afluente no seu tocador favorito e boa escuta.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Pauta é apresentado pela Andréa Dipp e por mim, e nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana e o vídeo para as redes é da Etienne Carli. A publicação no site fica com Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição dos podcasts da Pública é feita por mim. Esse episódio inclui áudios do canal Jornalismo TV Cultura, Band Jornalismo, BBC News e Intercept Brasil. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. É isso, gente. Até sexta que vem. Eu espero vocês. Um abraço.
Até sexta que vem, gente. Um abraço.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.